A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
Você doa.
A gente continua.
Como está o clima em sua cidade? De segunda a sexta, às 10 horas, a previsão do tempo do Notícias Agrícolas traz as atualizações meteorológicas que impactam o agronegócio. Acompanhe e saiba como o clima vai influenciar a sua produção.
Que é a previsão dos próximos 7 dias, mas quando a gente olha, né, as próximas 24 horas, a gente consegue ver muito bem essa área de baixa pressão.
Previsão do tempo, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Um cowboy desbravando Texas. Trazendo informações sobre os brasileiros que construíram suas vidas por lá.
Botar um limite pra falar assim, ó, eu vou estar com 50 montando em tudo.
Ah, não sei, rapaz.
Gerson TC, no trecho.
Aqui no BR TV Max.
Toda quarta, às 8 da noite, aqui no BR TV Max.
O mercado da soja na Bolsa de Chicago fechou em alta nessa quarta-feira, depois de testar os dois lados da tabela durante todo o dia. O mercado foi observando as notícias que já conhece e fechou a sessão dessa quarta-feira com tímidos ganhos entre os principais vencimentos. Quem vai nos ajudar no entendimento desse mercado e, mais do que isso, trazer os impactos disso para o produtor aqui no Brasil é o Francisco Queiroz, especialista da consultoria agro do Itaú BBA. Francisco, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias.
Oi, Carla. Boa tarde a todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Obrigada, o prazer é nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar, como a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Francisco? Desse mercado confuso, meio bagunçado até da soja. Hoje, o dia todo subindo e descendo, sem definir uma direção muito clara, mas terminou o dia em campo positivo. O que deu suporte para esse fechamento em alta, Francisco?
É bem isso, né, cara? A gente viu, acho que a maior parte do dia aqui estava acompanhando, parecia que hoje o mercado ia dar uma realizada, né? E no final virou para o campo positivo, ainda repercutindo, né, essa expectativa da demanda, de uma demanda chinesa aí maior, né, pela soja americana, enfim, as falas do Trump das compras de 20 milhões de toneladas, né? Que na verdade acho que são. Né, são as 8 milhões, além dos 12 que a China já comprou dos Estados Unidos, e hoje acho que dá para dizer também, né, cara, um pouco de um suporte aí do câmbio, né, que a gente viu o dólar caindo mais uma vez aqui frente ao real, né, a gente sabe dessa dinâmica aí, né, inversamente proporcional entre a soja e o câmbio aqui, então hoje o dólar caiu mais um pouco, acho que ajudou também, em alguma medida, a dar um pouquinho de suporte, um pouquinho mais de suporte aí para a soja, né? Mas aqui na nossa cabeça, né, Carla, essa alta se explica puramente pelas questões aí relacionadas à expectativa de mais compra de soja americana por parte dos chineses, tá? Porque, sob a ótica de fundamento aqui, eu diria que nenhum analista, né, esperaria esses preços aí de soja acima de 11 dólares por bushel, tá?
Sim, e isso está muito conectado, então ainda o mercado continua reverberando essa possibilidade de uma demanda chinesa maior pela soja dos Estados Unidos, Francisco, e você entende que existe realmente essa vontade dos chineses de comprarem mais dessa soja? Eles precisariam olhar para esse produto agora ou nós vamos ver uma concentração diferente de compras a partir desse ponto?
Então, Carla, assim, não dá para dizer que eles vão comprar, mas também não dá para dizer que não, porque o mercado virou um mercado político, tá? Aqui eu acho que vou separar a resposta em dois momentos, tá? Primeiro falando das al dessas altas, né? Porque assim, supondo que os chineses comprem essa soja americana, tá? Aí de fato o balanço americano ficaria mais apertado, tá? Assim, a gente estava fazendo umas contas aqui, né? E tentando encaixar esses 8 milhões de toneladas no balanço americano. Claro que não dá para a gente colocar 8 milhões de toneladas em cima da exportação que o USDA fala hoje, né? Que é da ordem de 42,9, 43 milhões de toneladas. Não dá para simplesmente acrescentar 8 milhões de toneladas nesse número, porque aí o estoque americano ficaria próximo de 1 milhão e meio de toneladas, né? Mas ainda assim, tentando simular algumas coisas, eventualmente, né, trazer aqui uma redução que, visto de hoje, seria difícil falar, mas uma redução do esmagamento americano, ou então, né, substituir alguns destinos, né, porque é óbvio que se os Estados Unidos mandarem esses 8 milhões de toneladas para a China, eles vão perder outros destinos não China, né? E aqui a gente chegou numa equação que daria um estoque final americano vindo mais para casa de 6,5, 7 milhões de toneladas, que seria um estoque bem apertado, né? Tendo em vista que o USDA fala em um estoque de 9 milhões e meio de toneladas, tá? Então acho que o primeiro ponto é esse, né? Nessa dúvida do mercado, entre comprar e não comprar, assumindo que a China vai comprar, o balanço americano vai apertar, né? E portanto, esse reflexo em Chicago, né? E o segundo ponto é que, racionalmente, não faz sentido, tá, Carla? Assim, os
Sim. Sim.
chineses comprarem soja nos Estados Unidos, dado que, né, estamos em plena safra recorde, né, avançando aí a colheita, né, e, portanto, teremos cada vez mais soja aqui disponível, e a nossa soja é extremamente mais competitiva do que a soja americana hoje, né? Ainda que, principalmente porque Chicago subiu e os prêmios aqui caíram bem, e com esse câmbio aí abaixo de 5,20, né, a gente fica muito barato, e portanto não faria sentido nenhum os chineses migrarem suas compras do Brasil para os Estados Unidos nesse momento, tá, Carla? Mas, de novo, né, a gente está vivenciando um mercado que está fugindo um pouco, né, um pouco não, bastante dos fundamentos, e está indo para uma questão mais político-comercial aqui, vamos dizer assim, né? E eventualmente a gente pode ver, sim, talvez não os 8 milhões de toneladas, mas algumas compras aí de soja americana por parte dos chineses, mas eu não imagino aqui os chineses migrando totalmente a sua demanda para os Estados Unidos agora. Não faria sentido nenhum, dado a grande competitividade aqui da soja brasileira, tá, Carla?
Sim. Bom, quando a gente olha para esse movimento, Francisco, é possível perceber que nós teremos, de fato, um comportamento diferente da demanda chinesa, mas que ainda não sabemos exatamente qual será, ou essa pode ser só uma situação pontual, considerando que Donald Trump traz mesmo uma inflamação nas suas declarações, e nós temos estoques que não são dos mais confortáveis já nos Estados Unidos, apesar de um programa modesto de exportações. Como é que a gente tem que entender o que a demanda chinesa, em termos de comportamento, ainda nos reserva, ou não? Precisamos assumir que ainda é muito incerto o rumo que essas compras vão fazer nessa temporada.
Sim. É uma boa pergunta, tá, cara? Até porque, assim, tá tudo muito incerto, né? Eu concordo que, assim, o Trump, ele joga as palavras no Twitter, né? Que não é Twitter, lá na rede social dele, e meio que tentando sentir um pouco da reação do mercado, ou então já como uma estratégia de eventualmente conseguir uma negociação melhor para os Estados Unidos, né? Que acho que essa questão, né, da compra adicional de produtos agrícolas, e ele citou a soja, né? Já entendo aqui que é uma estratégia também, dado que ele vai para a China agora em abril, né? E eventualmente isso já, esse movimento de negociação, ele já começa, né, Carla? Mas assim, acho que nós temos dois pontos aqui. O primeiro é que nesse começo de ano, sim, tá, a China reduziu a participação aqui enquanto destino da soja brasileira, né? Claro que o ano passado foi uma situação excepcional, né, que a China bateu quase ali uns 80% como destino da soja brasileira. Agora, no começo do ano, veio mais para os 73, 75%, que é o que representa normalmente, tá? É, agora eu acho que o ponto é o seguinte, né? A gente precisa acompanhar muito de perto esse desdobramento, né, cara? Porque, como eu disse, né? Estamos aí colhendo uma safra recorde, até acho que vale dizer que ontem o USDA revisou para 180 milhões a safra do Brasil, vindo mais para o que o mercado aqui, né? O que as consultorias, né? Brasileiras têm soltado, né? Como previsão, então o USDA se alinhou um pouco mais aqui com essa projeção de 180 milhões de toneladas, que é uma safra recorde, e a gente vai precisar exportar bastante esse ano, tá? Nós aqui projetamos 112 milhões de toneladas, né? Um novo recorde para as exportações também, e isso obviamente vai depender muito desses embarques para a China, né? Então acho que é importante a gente seguir acompanhando o que vai vir desses desdobramentos de novo, né? A gente não sabe, não, racionalmente não faz sentido, mas de novo, o mercado ele não está muito racional, né? Vamos dizer assim, né? Ele não está muito acompanhando os fundamentos. Então, acho que é importante a gente acompanhar, porque nós vamos depender muito das exportações para a China esse ano para performar, né? Esses 112 milhões de toneladas e, de alguma forma, conseguir enxugar um pouco mais esse excedente de soja do mercado doméstico, tá?
Francisco, como é que você avalia esse nosso início de 2026 para as nossas exportações? A gente já começa a registrar algum problema de logística com essa concentração da colheita, o que é bastante comum para o Brasil, mas tem ali, né, sempre acaba havendo algum prejuízo, enfim, nesse fluxo versus, né, as nomeações versus o fluxo efetivo do que a gente embarca. Como é que hoje você, o Itaú BBA, estão avaliando a nossa capacidade exportadora, dado esse início de 2026? Já tem algum sinal importante desse começo de ano para o nosso programa de exportação?
Assim, do lado de logística, né, cara, os problemas eles se repetem, né? Assim, o frete
Sim.
explodiu, né, nessa segunda metade de janeiro e deve subir ainda mais à medida que a colheita avança, a gente tem mais soja disponível e vamos avançando, né, no programa de exportação. Mas, por outro lado, assim, a gente vê volumes positivos, tá? Aqui, janeiro foi um mês forte de exportação, né? É bem o que você disse, né? O line-up apontava uma exportação até mais próxima de 2,5 milhões de toneladas para janeiro, acabou saindo um pouco menos de 2, né? Saiu 1,9, mas foi um janeiro muito forte, 70, mais de 70% acima do janeiro do ano passado, e aí, claro, que tem a ver também com essa questão, né, da safra mais antecipada esse ano do que foi o ano passado. Agora, fevereiro, o line-up já está acima de 11 milhões de toneladas, né? E nós embarcamos em fevereiro do ano passado algo em torno de 6, um pouco menos de 6,5 milhões de toneladas. Então, assim, a gente entende que as exportações, né, têm tudo para performarem muito bem esse ano. A gente vê, né, de novo, um novo recorde para os embarques aqui da ordem de 112 milhões, né? Lembrando que o ano passado ficou em 108 milhões de toneladas. Então, assim, a gente, nesse momento, não vemos grandes questões aqui de gargalos em relação a portos, né? Claro que você tem agora, né, nessa época do ano, até por conta do excesso de chuva, né, problemas aí para o escoamento, para você chegar até o porto, mas de forma geral, né, a gente tem acompanhado uma evolução aqui no, nesse sentido, né, no escoamento e também nesse potencial aqui de renovarmos o recorde de embarques, tá? E, de novo, né, isso vai ser muito necessário, dado que a gente tem uma safra recorde, né, projetamos um crescimento importante do consumo doméstico, mas ainda assim, né, vai ter muita soja disponível para exportação e, exportando esses 112 milhões de toneladas, ainda o estoque brasileiro aqui, ele deve crescer de forma importante, né? Então, eventualmente, se tivermos qualquer questão relacionada às exportações, né, e não performarmos conforme essa expectativa aí, acima de 110 milhões, eu diria, né, no final do dia é mais soja aqui em estoque e ainda mais pressão, né, Carla?
Sem dúvida. E nisso eu imagino que o produtor brasileiro ele não consiga capturar, portanto, esses patamares de preços acima dos 11 dólares por bushel, como você falou, né, Francisco? Não tinha um analista que apostava nesse preço, talvez,
Sim.
e nem nós aqui, comunicadores, que ficamos o dia inteiro também em cima do mercado para noticiar o produtor do que é o mais importante. Provavelmente o produtor não vai conseguir capturar todo esse potencial, toda essa estilingada que a cotação na Bolsa de Chicago vem dando, justamente por conta dessa pressão que a própria safra já faz sobre o nosso mercado, e os prêmios é quem tá mais quem mais está sentindo agora são os prêmios, Francisco.
Exatamente, cara. A gente vê um movimento de compensação muito claro, tá? Entre Chicago e o prêmio aqui no Brasil, né? Foi assim lá em outubro, novembro, quando o Trump falou da compra, né, dos 12 milhões de toneladas, do acordo, né? É, que, na verdade, não foi oficializado, mas que aconteceu, né? Então, naquele momento, a gente viu o mercado subindo, né? Chicago subindo, e os prêmios aqui caindo, vindo para o campo negativo, né? E agora. É, não é diferente, né, Carla? A gente vê essa reação em Chicago, mas os prêmios aqui caindo quase que na mesma proporção, né? E com agravante agora da taxa de câmbio, né? Então, assim, apesar dessa alta em Chicago, o preço ao produtor ele segue bastante pressionado, né? A gente até tinha comentado disso lá atrás, né? Em relação a possibilidade, nós fizemos até um relatório sobre isso lá em setembro, da possibilidade da soja vir abaixo de R$ 100 no Mato Grosso, né? E isso se confirmou agora, né? Apesar dessa Cboe acima de 11, né? O prêmio pressionado e esse câmbio, né? Abaixo de 5,30 e agora caiu abaixo de 5,20, né? Faz com que esses preços, né? Essa alta em Chicago, ela não seja repassada ao produtor. Então, a gente segue aqui com um mercado bastante pressionado, né? E longe de mim querer ser alarmista aqui, tá, cara? Mas a gente pode ver ainda mais pressão, tá? No curto prazo a gente pode ver mais apreciação do câmbio. A gente entende que os prêmios eles devem cair mais, né? À medida que a safra for avançando e a gente tiver mais soja disponível, né? Aqui no mercado doméstico, né? E eventualmente, né? Uma sinalização de mais área de soja nos Estados Unidos para a safra 26-27, pode sim ainda, né, trazer alguma correção para Chicago, tá? Então acho que é bem isso, tá? Assim, a gente não vê o repasse dessa alta na Cboe sendo positivo aqui para o preço ao produtor, tá?
A gente queria dar notícias melhores, né, Francisco?
Sem
Porque
dúvidas.
para quem vende em dólares, por exemplo, pode até ser um outro momento, mas para quem forma preços e para quem, inclusive, já está olhando para os seus custos de produção 26, 27, considerando todos esses fatores e olhando para esse ambiente, são decisões bastante delicadas de tomar, né? Como é que hoje as estratégias de comercialização estão se formando, Francisco, principalmente diante desse volume muito grande que ainda precisa ser comercializado pelo produtor brasileiro? Essas vendas deverão ser mais escalonadas, mais distribuídas ao longo desses próximos meses. Você imagina que no segundo semestre, por exemplo, a gente possa ter uma intensificação dessas vendas que podem competir com uma soja americana também começando a chegar.
Exato.
Não vai ser um 2026 fácil para o sojicultor, né?
Nem um pouco, cara. Assim, e é isso, né? As relações de troca pioraram, né? A gente viu o fertilizante voltando a subir, né? Ao mesmo tempo que Chicago subiu, mas de novo, né? Aqui o movimento foi oposto, né? E isso, obviamente, que também é corroborado aqui pela entrada da safra recorde, né? Então a gente viu as relações de troca piorando no caso do MAP, né? Soja MAP está na máxima dos últimos 5 anos, então realmente é uma situação bem complexa aqui, né? Com certeza gostaríamos de trazer notícias melhores, né? Mas eu acho que essa questão da comercialização é bem importante, né, cara? Porque o que a gente tem de acompanhamento aqui é que ainda temos aí cerca de 2/3 da safra para ser comercializada, né? E ao mesmo tempo o produtor está exatamente com essa dúvida, né? Eu carrego essa soja para o segundo semestre, né? Com juros a 15%, né? E com a possibilidade de ter que concorrer com uma soja americana, né? Com algum tipo de entendimento de maior proximidade entre China e Estados Unidos no mercado de exportação, né? Então, realmente é uma questão complicada, né? A gente sabe que sazonalmente, segundo semestre, ele tem prêmios melhores e, portanto, né, preços mais valorizados aqui no mercado doméstico, mas é isso, né? O custo de você carregar essa soja com uma taxa de juros a 15% não é pequeno, né? Então, acho que a principal questão aqui é, de fato, né, o produtor estar atento ou acompanhando o mercado e se aproveitar dessas oportunidades, né? Principalmente utilizando a bolsa, né? Na nossa cabeça aqui, cara, de novo, né? A gente vem dizendo que sob a ótica aqui, né, perspectiva de fundamento, não faz sentido nenhum essa soja acima de 11, né? Então, para nós é oportunidade, tá? Então, o produtor que pode, né, que tem condição de fazer alguma trava, né, de Chicago, aproveitar esse movimento, né, e fazer algum tipo de hedge aí, porque a gente entende que, assim, o mercado não está olhando os fundamentos, mas isso não é comum, né, em algum momento o mercado vai ter que voltar para o fundamento, né, e, de novo, a gente hoje, né, com essa alta da soja em Chicago, o milho não acompanhou. Né? Então, essa relação de preços entre soja e milho, ela ficou bastante mais favorável para a soja, né, em relação ao milho, pensando numa safra americana, né? Então, hoje, se o produtor olhar a relação de preços em Chicago, faz sentido ele plantar mais soja, e menos milho, tá? Não só pela relação de preço, mas também a questão de necessidade de rotação, né? Mesmo essa questão dos fertilizantes, né, o custo de adubação ficou mais caro, né? Isso pega a questão do fertilizante da adubação nitrogenada lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, é bem possível que a gente veja, né, agora no dia 20 de fevereiro, que sai o primeiro dado oficial da safra americana, que é o Outlook Forum, né? É bem possível que a gente veja um aumento da área de soja e uma redução da área de milho para os Estados Unidos, e isso pode ser já um primeiro movimento aqui de correção, né, para o mercado, e o mercado tentando, em alguma medida, voltar para os fundamentos. Mas claro que, né, qualquer notícia que sair em relação a vendas, né, ou exportação de soja americana para a China, também vai mexer com o mercado, né, da mesma forma, tá?
Isso é trazendo essa perspectiva para o produtor, a gente consegue entender, né, Francisco, como as decisões ainda a serem tomadas vão ser decisões de fato muito estratégicas. Até porque já nesse mês, nos próximos, ontem nós recebemos o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Nas próximas semanas, nos próximos dias, tem já o Outlook Forum, que é esse entendimento inicial da nova safra dos americanos. Aí já começa a ter mais volatilidade ainda em Chicago, as decisões podem ficar mais difíceis para o produtor aqui no Brasil. Francisco, de repente, esse fórum pode dar alguma oportunidadezinha com algum rally um pouquinho mais intensificado em Chicago, ou tem ainda uma terceira via, com prêmios e dólar ainda pressionados, Chicago não faz grande efeito no preço no Brasil.
A nossa visão é essa, tá, Carla? É a
Sim.
terceira, tá? Assim, a gente entende que o rally em Chicago pode ser aproveitado se o produtor, né, se utilizar dessa ferramenta, né, de mercado futuro, e travar um pouco da soja, se aproveitando desses preços, mas em reais aqui a gente entende que nada muda, e até, né, de novo, não querendo ser nenhum profeta do caos aqui, mas é possível que a soja até caia mais, tá? Que diante de preços, de prêmios mais pressionados, né? E acho que vale só reforçar aqui que a visão do banco, né, do Itaú, é de um câmbio mais próximo de 5,50 no final do ano, né? Mas diante da conjuntura que a gente tem observado aqui, não dá para descartar uma apreciação ainda maior do real no curto prazo, tá? 5,50 olhando, né, final do ano, então é mais médio prazo aqui, e aqui a gente tem uma conjuntura internacional, né, de um dólar mais pressionado, mas ao mesmo tempo um doméstico com eleição, com algumas questões que devem fazer com que o real deprecie ao longo do ano. Mas no curto prazo, nada impede desse real apreciar ainda mais e pesar ainda mais nos preços em reais aqui ao produtor, tá? Então, acho que Eu iria mais pela terceira via aí que você enumerou, cara, que assim a gente ainda pode ver um pouco mais de pressão aqui, até porque, né, se a gente olhar a colheita, tá a menos de 20% colhido Brasil, né? Mato Grosso mais adiantado, ainda que esteja chovendo bastante, né? Mas no Brasil a gente não tem nem 20% da safra colhida, então tem muita soja aí para chegar ainda, tá? E 2/3 ainda para ser comercializado, né?
Eu tenho recebido muitas perguntas, Francisco, ao longo aqui da nossa programação, sobre os problemas que a gente tem tido em algumas safras. Então, Mato Grosso, com muitas chuvas, hoje mesmo eu tinha relato aqui no Bom Dia Agronegócio, de colheita parada uma semana por conta do excesso de chuvas, a qualidade da soja baixando bastante. O Goiás também tem alguns locais onde chove muito. No sul do país, chuvas mais esparsas, mal distribuídas. O Rio Grande do Sul, sem chuvas. Essas notícias, e os produtores me perguntam muito sobre isso, se elas não têm uma força para mudar o cenário do mercado, principalmente para o mercado brasileiro. Ainda não. Não é, né, Francisco, um problema tamanho para mudar o sentimento do mercado sobre a nossa oferta 25-26, é isso?
Exato, sim, é isso, tá? A gente tem questões, né, no sul, 15, 20 dias aí de chuvas mais escassas, né, temperaturas mais altas, no centro-oeste, né, Mato Grosso, excesso de chuva, e sim, né, se a gente olhar a colheita da soja, até, cara, eu tava olhando os números do IMEA, é até que isso não se reflete em atraso, tá, assim, mas sim, como você bem colocou, em qualidade, né, então. A turma está tendo que pegar essa soja avariada e misturar com a soja boa e tendo desconto, né? Então está pegando até mais nesse sentido. Agora, em relação a tamanho de safra, são coisas pontuais, tá, Carla? Pensando num todo, mesmo o Rio Grande do Sul voltou a chover agora e as chuvas devem engrenar nessas semanas, né? Até estava conversando com colegas aqui do banco que a gente tem. Pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E o pessoal do Sul esse ano plantou bem escalonado, né? No Rio Grande do Sul, bem escalonado e muitas variedades com diferentes ciclos, né? Uns ciclos mais curtos, ciclos mais longos. E só para você ter uma ideia, o colega lá de Santa Maria relatou para mim que tinha um cliente já colhendo por lá com média de 70 sacas, né? Assim, então veja aqui, né? Esse escapou dessa estiagem aqui desses últimos 15, 20 dias, tá, Carla? Mas assim, só para dizer que não vou falar que não tem problemas, né? Em algumas regiões, sim, mas bem pontuais e que não devem fazer diferença no número total, tá, Carla? E é por isso que o mercado ele não tem reagido muito a essas questões de nem de excesso de chuva, né? Na região central e nem dessa recente estiagem no sul, tá? Porque no geral. A safra é muito boa, tá? 180 milhões até ou até mais, dependendo aí dessas chuvas
Sim.
que estão previstas ainda para fevereiro, tá?
De uma forma geral, Francisco, qual a orientação para o produtor? Justamente pensar esse planejamento escalonado de vendas e capturando o que é possível de oportunidade? Não tem muito mais saída além dessa?
É isso, cara. Assim, a gente sabe que, né, o mercado ele é cíclico, tá? A gente vem de um ciclo de maior oferta, né? Assim, Estados Unidos produzindo relativamente bem, o Brasil, né? Segunda safra recorde, Argentina, né? Produzindo também muito bem, né? Então a gente tem um cenário aqui global, né? De maior oferta, claro que impulsionado, né? Pelas safras recordes do Brasil, e ainda que o consumo, né, mundial esteja crescendo por conta dos biocombustíveis, né, a gente tem mais soja, no mundo, América do Sul ofertando um volume recorde esse ano, então, assim, o cenário é de maior pressão, né, mas eventualmente isso, né, não vai demorar muito para ser corrigido, tá? Assim, a gente entende que essa correção virá por alguma restrição, de oferta. Né? Talvez não na próxima safra, mas enfim, em algum momento virá. Né? E nesses ciclos de baixa, né? De preços, de margens pressionadas, o produtor precisa ser muito diligente com os custos. Né? Uma coisa que a gente tem acompanhado aqui é que muitos produtores não travam nem o custo, né? Acho que compra o insumo e não trava o grão, né? Isso é uma coisa importante a ser feita para pelo menos
Sim.
você garantir ali o custo não ter grandes surpresas, né? E de novo, né? Aproveitar as oportunidades que o mercado der, né? Como tá acontecendo agora, né? Ninguém imaginava essa soja acima de 11 dólares, né? E bateu. Então acho que é momento aqui, né, de aproveitar e estar sempre atento a essas oportunidades, tá?
Bom, Francisco, eu quero muito te agradecer pela companhia, por trazer essa orientação para a nossa audiência e trazer essa organização para o mercado bagunçado da soja, porque, de fato, para nós aqui que noticiamos o mercado, não dá tempo de terminar de escrever uma notícia e o mercado já mudou. Mas, na essência, nada de muito diferente, né, Francisco? Tudo está seguindo dentro de um mesmo, quase que dentro de um confinamento do mercado, olhando para notícias que ele já conhece, mas nessas reações, nessas tentativas de furar essa bolha. Por enquanto, ainda não aconteceu, principalmente para o produtor aqui no Brasil, como você nos trouxe na sua análise nessa quarta-feira. Meu amigo, volte sempre, você é sempre muito bem-vindo por aqui, para a gente continuar tentando entender esse mercado. E certamente orientando os nossos produtores que estão aqui formando a nossa audiência. Obrigada, Francisco.
Imagina, Carla, eu que agradeço, foi um prazer aqui e sigo à disposição e tomara que das próximas vezes com notícias melhores, né?
Tomara que sim. Tenho certeza. Não
É.
dependem de nós, né, Francisco? A gente torce para que elas aconteçam, mas a realidade vai sempre prevalecer. Não tem o que fazer.
É isso aí. Muito
Obrigada.
obrigado, viu?
Eu que agradeço, Francisco.
Tchau, tchau.
Uma ótima tarde para você. Até mais.
Igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, qual que é o resumo desse mercado? Nós temos um Chicago que tem um suporte importante e adicional que vem ainda com a recente declaração dada na semana passada do presidente Donald Trump de que a China pode comprar mais 8 milhões de toneladas de soja dos americanos nessa temporada 25-26. Isso vai acontecer? Não se sabe, mas o mercado se apoia nisso para continuar pelo menos sustentado. Então, hoje, depois de realizar lucros ao longo do dia, de operar do lado positivo, negativo da tabela, optou pelo fechamento positivo. Fechou com leves ganhos que a gente vai conferir já já. Então, esse é um ponto importante. O comportamento dos derivados também, o financeiro um pouco mais estável, o cenário geopolítico internacional, as relações comerciais fluindo um pouco melhor, dão esse sossego para o mercado. Mas nós temos ainda os fundamentos postos para o mercado global da soja. E nesses fundamentos para o mercado global, vem como número um a safra brasileira recorde, que pode ser de 180 ou 175 milhões de toneladas. Esse intervalo não vai promover, segundo tem trazido os analistas e consultores de mercado, e esse é um ponto de convergência entre eles, não vai trazer um cenário muito diferente desse que nós estamos vendo. Para isso, você precisa se proteger, portanto, para passar por esse momento. Essas altas em Chicago não chegam na totalidade ao preço formado no Brasil. Esse movimento de compensação que o Francisco trouxe, ele é evidente. Então, o Chicago sobe, os prêmios continuam a ceder no Brasil, justamente em função desse volume de soja disponível ainda a ser comercializado pelo produtor brasileiro, que o mercado vem recebendo ao passo em que a nossa colheita avança, de forma ainda muito muito clara e evidente. Então, nesse cenário, os preços aqui no Brasil continuam sem muita atratividade para o produtor. O que não dá é para ir segurando essa soja, também de acordo com os analistas e consultores, por conta do custo do carrego altíssimo nesse ano de 2026 para esta temporada 2025-26. Então, é escalonar a sua comercialização e ir capturando as oportunidades ao passo em que o mercado vai entregando as para você. Vamos ver como é que Chicago terminou o dia hoje. Números na tela para você acompanhar. Leves altas para soja, março 11 dólares e 23 centavos por bushel, maio 11 dólares e 39, julho 11,52, agosto 11 dólares e 42, ganhos de 1 ponto a 3 pontos e meio. Preços do milho. No milho, as baixas são registradas nos primeiros contratos, de 0,25 a 1 ponto, março 4,27, maio 4,37, julho 4 dólares 44 centavos por bushel, setembro 4 dólares e 45, esse único fora da curva com 1,5 ponto de alta. Preços do trigo. Trigo subindo nessa quarta-feira, aliás, foi quem se destacou desde amanhã, subindo mais de 1%. Nós temos para o contrato março 5 dólares e 37 centavos por bushel, 8 pontos mais 75 de alta. Maio, 5 dólares e 44, subindo 6 pontos mais 75. Julho, 5 dólares e 54, 5 pontos e 75 de alta. E o setembro, 5 dólares e 66, 5 pontos mais 25 de avanço nessa quarta-feira. A gente encerra com o milho na B3. e o milho na B3 muito próximo da estabilidade. Nesse caso, o milho também está dividido entre fundamentos, movimento cambial, plantio da segunda safra, colheita da safra de verão, demanda forte internamente para exportação, o mercado vai se equilibrando. Março de 26, R$ 69,97 por saca, maio, R$ 69,93, perdeu 70 hoje, julho, R$ 68,24 e setembro, R$ 67,96 por saca no fechamento dessa quarta-feira. Mercado de grãos aqui para você, soja e milho em destaque neste 11 de fevereiro de 2026. A gente fica por aqui, mas a nossa programação continua para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil aqui na TV Notícias Agrícolas, 24 horas de programação para você. Continue conosco, a gente volta já.